Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado analisa o projeto de combate às notícias falsas. Paulo Guedes defende o programa de inclusão de trabalhadores informais e aprovação de projetos para destravar a economia. Proposta de Petecão pode suspender cobrança de parcela de financiamento de taxistas para compra de veículo. Boa noite. Os senadores analisam neste momento o projeto que visa combater as fake news no país. O relator, senador Ângelo Coronel, afirma que o objetivo é impedir que o anonimato seja usado para o cometimento de crimes nas redes. Se aprovado, o projeto será analisado pela Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A proposta do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, tem como objetivo principal o combate à criação e disseminação de fake news, principalmente pelas redes sociais. Alessandro afirmou que o projeto cria uma legislação moderna no setor.
E nós podemos dar um ponto de partida para uma excelente legislação, moderna, firme e respeitadora da autonomia do cidadão.
O relator, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirmou que o seu relatório visa combater principalmente o anonimato, que é, para ele, um artifício utilizado para crimes nas redes sociais e nos serviços de mensagem.
Seguindo o que já dispõe a Constituição, toda manifestação é livre, mas o anonimato não é aceito. Com base nesta ideia, não é admissível que a sociedade brasileira se veja refém daqueles que se escondem covardemente atrás de perfis falsos para disseminar mensagens ofensivas, conteúdos depreciativos ou, ainda pior, ameaças, como as que têm sofrido membros do Supremo Tribunal Federal e mesmo deste parlamento.
A proposta impede que políticos eleitos bloqueiem usuários nas redes e traz mecanismos para combater o encaminhamento de mensagens em massa.
O governo anunciou nesta terça-feira que pagará mais duas parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados participaram das negociações para a prorrogação do auxílio. Repórter Maurício De Sante.
O anúncio da prorrogação foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto, com as presenças do presidente Jair Bolsonaro e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, que participaram das negociações. O senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, destacou que mais de 1 milhão e 200 mil piauienses já sacaram o benefício.
Eu considero este programa emergencial um dos maiores e mais importantes programas que esse Brasil já teve na sua história.
Já a senadora Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, defendeu a aprovação de um projeto dela que estende o pagamento do auxílio emergencial até o final do ano.
Não serão suficientes para acudir as pessoas que estão desempregadas, pessoas que não têm como sair de casa para poder ter o seu ganha-pão.
O auxílio foi criado para socorrer trabalhadores que perderam a renda em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
E mais cedo, em reunião da comissão mista que acompanha a implantação de ações relacionadas ao novo coronavírus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a agenda de curto prazo do governo inclui também um novo programa para trabalhadores informais. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo federal já empregou R$ 1 trilhão para minimizar os efeitos causados pelo novo coronavírus. Ele afirmou que, apesar da crise, foi possível preservar 10 milhões de empregos e se disse otimista em relação à recuperação econômica após a pandemia. Segundo Guedes, o Congresso tem 3 meses para aprovar matérias que possam destravar investimentos privados, como da cabotagem, setor elétrico, petróleo e gás natural, e contribuir para a retomada do crescimento. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, ressaltou que, embora o Congresso Nacional tenha aprovado diversas medidas de transferência de recursos, há uma dificuldade de levar o dinheiro a quem precisa.
E a verdade, ministro, é que esse dinheiro não chegou. As micro e pequenas empresas estão falindo, fechando as portas, isso é real. O que é que está faltando?
O ministro da Economia disse que o pagamento do auxílio emergencial levou à identificação de 38 milhões de brasileiros que chamou de invisíveis, sem nenhum tipo de registro. Eles serão incluídos em um novo programa após a pandemia para incentivar a contratação com carteira assinada.
Mais de 330 mil postos de trabalho formais foram fechados em maio por causa da pandemia de Covid-19. O senador Paulo Paim demonstrou preocupação com os números e chamou atenção para a concentração de renda. Repórter Regina Pinheiro.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia, que também mostram que, apesar da redução do emprego formal em maio, houve uma melhora em relação a abril, quando foram fechados mais de 860 mil postos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, mostrou preocupação com os números e disse que a atual crise pode agravar a concentração de renda no Brasil.
Os mais ricos e companhias maiores ganhando mais e os trabalhadores e empresas menores perdendo mais, empobrecendo. O Brasil já é o país da maior concentração de renda do mundo e vamos ter agora o aumento das desigualdades sociais devido a essa situação da pandemia do coronavírus.
Um projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, suspende a cobrança de parcelas de financiamento de fundo para taxistas durante a pandemia. O FAT Taxista é uma linha de crédito dentro do Fundo de Amparo ao Trabalhador para dar condições ao taxista de adquirir seu veículo. As informações com o repórter Pedro Pincer.
As parcelas suspensas serão cobradas em prestações ao final do contrato, sem acréscimo de juros ou mora. O senador disse que apresentou a proposta a partir de sugestão do Sindicato de Taxistas do Acre.
Olha, se no Acre, que nós somos um estado pequeno, está passando uma situação dessa, imagine no resto do país. Então, o objetivo do nosso projeto é flexibilizar para que os taxistas tenham, pelo menos nesse período da pandemia, eles tenham condição de continuar trabalhando.
O FAT Taxista possibilita o financiamento de até 90% do valor total do veículo, respeitando o teto de R$60 mil. O prazo para o pagamento pode ser de até 60 meses, com 3 meses de carência e taxas de 4% ao ano, mais taxa de juros de longo prazo.
O governo publicou uma medida provisória liberando R$300 milhões para o Ministério da Defesa aplicar em ações de combate ao coronavírus. O dinheiro será usado para ampliar a capacidade de atendimento de hospitais militares e comprar UTIs móveis, terrestres e aéreas, equipamentos e remédios. Repórter Roberto Fragoso.
As verbas também serão usadas para reforçar a segurança das fronteiras, o que vem sendo defendido pelo senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, como uma medida de proteção da população brasileira, em especial a indígena.
A disseminação de uma doença agressiva como a Covid-19 pode significar simplesmente a extinção de várias etnias indígenas. Em Roraima, possuímos várias reservas indígenas e as fronteiras do estado com a Venezuela e a Guiana são sempre motivo de grande preocupação para todos nós.
A MP também prevê que o Ministério da Defesa promova ações de conscientização, como palestras e distribuição de panfletos. Descontamine locais públicos como rodoviárias, escolas, hospitais, abrigos municipais e estações de barcas e trens e inspecione embarcações. Os R$300 milhões serão obtidos com a emissão de títulos do Tesouro Nacional.
E o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, homenageou o trabalho dos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e outros profissionais da área da saúde que arriscam diariamente as suas vidas no combate à pandemia da Covid-19.
Quero destacar especialmente o papel dos enfermeiros, que assistem mais de perto. Estão ainda mais expostos, correndo mais risco, porém, não abandonam a batalha.
Marcos Rogério lembrou que, segundo o Conselho Nacional de Enfermagem, o COFEN, e o Conselho Internacional de Enfermeiros, o Brasil é o país com o maior número de mortes de profissionais de saúde pela Covid-19. Até o início de junho, ressaltou o senador, o saldo foi de quase 200 mortos e 80 mil contaminados entre os que trabalham na área. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.